Amém, Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela Bíblia que recebemos, e o Senhor realmente nos deixou um conselho eterno, palavra que revela a ti mesmo, Senhor. Queremos hoje estar na tua presença, recebendo de ti, do Espírito Santo, aquilo que realmente é luz para nossos olhos, luz para nossos pés, lâmpada, Senhor, para que possamos caminhar alumiados, Senhor, pela tua luz, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para que possamos entender assim, de forma panorâmica e realmente sabendo qual é o propósito divino, podemos assim ver que no capítulo 13, ali, o Senhor Jesus de João, né? O Senhor Jesus fala que, aliás, João, né, coloca a escritura desta maneira, né? Conforme diz o capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nós vemos aqui que no capítulo 13, vemos assim já a introdução, né, desse amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E ali, lavando os pés dos discípulos, declarando verdadeiramente todo o seu amor para com eles. E no capítulo 14 também, daí ele transborda o seu coração concernente às coisas celestiais, eternas. E no capítulo 14 ele revela a dádiva do Espírito Santo. Sem o capítulo 14, sem o personagem do capítulo 14, que é o Espírito Santo, nenhuma união com Cristo nós teríamos para dizer que o capítulo 15 verdadeiramente seria plenamente revelado em nós, sem considerarmos a pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que a nossa união com Cristo na salvação, a pessoa que nos une ao Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. A pessoa que nos liga ao Pai é o Espírito Santo. Então, ele nos liga ao Pai e ao Filho. Sem o Espírito, não temos condição de ser novas criaturas e não temos condição de dar fruto também. Não temos condição de desenvolver nenhum ministério na casa de Deus. Não temos condição de ser amigos de Deus e nem amigos uns dos outros. Porque o Espírito de Deus, ele é que vai nos convencer, nos cativar a uma união plena com Cristo. Então, vemos assim que, considerando que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela tem ministério, dons e fruto. Ele atua na nossa vida dispensando o ministério de Cristo, os dons da graça de Deus por meio de Cristo, e também o fruto, que é a revelação do próprio Cristo. Então, vamos assim, vendo um panorama. No capítulo 14 de João, a vinda do Espírito é mencionada pelo Senhor Jesus. com o propósito de que logo em seguida ele vai falar do fruto. Então, ele fala da a vinda do Espírito e habitação do Pai e do Filho em nós. O capítulo 15, ele nos mostra o fruto dessa união. O amor é o primeiro fruto. E, aliás, é o maior fruto. E esse é o mistério de Jesus quando, no capítulo 14, fala das coisas celestiais, isto é, coisas referentes ao Pai. Ele fala do envio do Espírito que irá trazer a manifestação de Cristo, no 14:21, onde diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus se manifestaria pelo Espírito, né? E daí, e também que ele e o Pai viriam fazer morada em nós. Eu penso assim, é como olhando para o mundo tem muitos deuses. Qual Deus, que é o Deus verdadeiro, eterno, faria morada em seus próprios filhos? Né? O nosso Deus é assim. Ele quer habitar dentro de nós. Então, no verso 23 de João 14, diz: e Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, se Deus faz morada em nós, fica fácil nós estar unido a Cristo, porque todo fruto vai depender do Espírito. O amor é fruto do Espírito. Ninguém ama se não tiver o Espírito Santo. O amor genuíno, celestial, real, verdadeiro, é aquele que brota do Espírito. Então vemos aí que realmente o Senhor tem feito algo maravilhoso. Sem o capítulo 14, não temos uma frutificação no capítulo 15, como Jesus está desejando de nós, que sejamos frutíferos. Por exemplo, no capítulo 15, o Espírito está nos discípulos como a união entre eles e o Senhor para a produção do fruto. Às vezes nós confundimos o fruto com desempenho, né? E aí existe aqueles crentes que se tornam ativistas, né? Entram no ativismo. Ativismo não é fruto. Fruto é aquilo que o Espírito Santo produz. Fruto é aquilo que está escrito no Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva, né, esse livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, que produziu muitas vidas para o Senhor, que levou muitas almas para o reino celestial. Isso foi fruto e obra do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja, foi o poder, né, magnífico que conduziu a igreja, foi realmente o poder que levou eles a terem um caráter de Cristo, foi o poder que levou eles a serem testemunhas, foi o poder que realmente levou eles a enfrentar o Império Romano e entregarem suas vidas. Por quê? Assim como Jesus deu a sua vida pelos seus amigos, agora, com o Espírito Santo dentro de nós, uma vida realmente dependente dele. Somos amigos de Deus, entregamos nossa vida por amor ao Senhor. Então, se cumpre em nós, esse fruto realmente é manifesto em nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. É, também, a revelação do caráter divino e do ministério divino é pelo Espírito. É, considerando assim, capítulo 15, do verso 1 ao 11, Jesus enfatiza muito a permanência nele. E só pode ocorrer se mantivermos nossa obediência ao Espírito. Viver e andar no Espírito, né? Pois estamos aqui na Terra, andando ainda, caminhando, testemunhando, necessitados do poder do alto para viver aqui embaixo. Por exemplo, Jesus menciona a sua palavra, mandamentos e a permanência no seu amor. Isso mostra que nossa obediência é um fruto que vai nos levar à produção do caráter e ministério do Espírito em nós. E a instrução de Jesus, do verso 1 ao 11, é como dar fruto. Ele está ensinando como dar fruto. Que é estar unido a ele, primeiramente, é ser podado, purificado, diminuído com a poda e permanecer nele, as palavras dele permanecendo em nós. Então ele está instruindo como é que vamos dar fruto. Uma união perfeita com ele. Isto requer obediência a ele, obediência à sua palavra, obediência ao Espírito que habita dentro de nós, porque realmente o Espírito, ele ministra o amor de Deus em nossos corações. Então vemos como realmente o Senhor tem manifesto gloriosamente, né, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Porque não pensemos que vamos dar fruto pela nossa força, ou de repente vamos saber bastante a Bíblia, nosso intelecto está cheio das palavras, mas ainda não tem o poder do Espírito Santo, então nenhum fruto vai aparecer. Vai aparecer uma grande citação, exibicionismo, né, do orgulho, pelo fato de conhecer tanto as Escrituras, mas e o fruto que é juntado para a vida eterna? Não vai aparecer. Né? O Senhor Jesus, quando vier, não vai querer saber o quanto você sabe da Bíblia. Ele quer saber o quanto de fruto que você produziu para ele. Ele quer saber o quanto você amou. Então, se o mandamento é amai-vos uns aos outros, o Senhor Jesus vai querer saber o quanto você amou e quantas pessoas você amou. Se você amou tua esposa, se você amou teu esposo, se você amou teus filhos, se você cuidou bem de teus filhos, é uma coisa muito prática. Se você amou seus irmãos, ou se você amou a si mesmo. Se estamos vazios do Espírito Santo, pode acontecer sempre que amemos a nós mesmos e nem nos incomodemos com os irmãos. Como Caim disse, sou eu guardador do meu irmão? Então é como se ele dissesse, ah, Senhor, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Então, também do capítulo 15, do 12 ao 17, é a manifestação do fruto no serviço aos outros discípulos e também a todos. Né? É, no verso 12, né? Amamos com o amor do fruto do Espírito. O amor não é fruto nosso. Quando Jesus dá um mandamento sobre amar uns aos outros, significa que ele já proveu o Espírito para produzir esse fruto em nós, para que possamos ter essa capacidade. Não, isso não é nato em nossa natureza humana, mas é nata na natureza divina. Por quê? Porque a natureza de Deus é amor. O atributo maior de Deus é amor. Por isso que olhamos no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz lá que o amor não muda, porque Deus não muda. E também daí temos aqui, capítulo 15, 18 a 25, uma vida frutífera passando pelo teste do mundo. Então vemos aí. Vemos isto. E a vida de fruto vai passar pelo teste. O mundo vai testar, vai provar isso, vai realmente trazer para ver uma evidência. O testemunho vem pela evidência da vida de Jesus em nós, não de nós mesmos. A igreja primitiva, creio que revolucionou o mundo, virou o mundo de ponta cabeça, porque de fato, ela estava cheia do poder do Espírito Santo. Ela tinha realmente uma vida com Deus. E as pessoas tinham até temor de se juntar à igreja. Então, vamos ver aqui, se o Senhor permitir, vamos vendo os versículos aqui. O verso 11 do capítulo 15. Onde nós paramos na semana passada, Jesus diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Minha alegria, ou tem versões que dizem o meu gozo permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Podemos perguntar, a nossa vida unida a Cristo é, em extremo, uma vida de alegria. Mas nós desfrutamos muito pouco desse gozo, dessa alegria da nossa união com Cristo. Por quê? Porque nós buscamos outras alegrias. Buscamos outras satisfações. Se aqui o Senhor está dizendo para que a minha alegria, considerando a tua satisfação, vamos parafrasear aqui, que a tua satisfação, né, seja plena comigo. É isso que Jesus está querendo dizer. Tua satisfação, tua alegria, teu regozijo, seja pelo motivo que você está unido a Cristo como um amigo, como um Deus, como realmente alguém que é a plenitude daquilo que o homem mais necessita. Ele é a satisfação de toda a nossa necessidade. Tanto que no profeta Ageu, quando eles abandonaram o Senhor, diz que eles buscaram bastante salário, né? E era a satisfação deles era ter um grande salário, porque poderiam adquirir muitos bens, mas o Senhor Jesus falou para eles que eles ganhavam salário em saco furado, porque eles não estavam tendo satisfação em Deus. A vida humana foi criada para ter satisfação em Deus, senão Deus não teria posto a árvore da vida no meio do jardim e ele falado, não coma desta outra árvore, e deixou a árvore da plena satisfação para o homem, deixou no meio do jardim, que é a árvore da vida. Mas o homem preferiu se satisfazer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não imaginava que seria um desastre para ele e para toda a humanidade. Então, a nossa satisfação, muitas vezes, neste mundo, ela vai trazer um desastre para a nossa geração vindoura, para os nossos filhos, netos, bisnetos, porque se forma uma tradição satisfatória neste mundo e não em Deus. Por isso que Cristo tem que ser a nossa alegria. No capítulo 16, ainda o Senhor Jesus continua falando da alegria. Né? 16, 21. É 22, melhor dizendo. 16, 22 diz assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza. Por quê? Por que eles iam ter tristeza? Porque o Senhor Jesus ia ser crucificado e depois seria elevado às alturas junto do Pai. Mas depois desceria o Espírito Santo. Aí que está. Então diz assim também, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, olha aí, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. Quando você ver Cristo, ele vai voltar para te ver. Bom, que não aconteça que quando ele vier nos ver, nós não tenhamos a mesma alegria que ele tem por nós. Né? De repente, ele tem um grande gozo por ter nos resgatado, mas nós não temos a mesma satisfação. Fica uma coisa muito ruim. Então, ele diz aqui, Senhor Jesus é crente, né? Considerando que ele é o maior crente de todos os crentes, ele é o maior. Então, ele diz assim, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará. Será? Será que quando vamos na reunião, e o Senhor disse que quando reunimos dois ou três, eu estarei ali no meio deles, será que nós vamos com essa tremenda satisfação e alegria e gozo, porque vamos vê-lo. Outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Ah, Senhor, que realmente nosso coração seja satisfeito com a tua presença. O salmista fala, me satisfarei da sua semelhança quando eu acordo. Então, o maior anseio do salmista é que, se ele dormisse, então, na ressurreição, ele acordaria e se satisfaria de ver a semelhança do Senhor. Também, verso 24 do capítulo 16, Jesus menciona novamente a alegria. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi recebereis para que a vossa alegria se cumpra. A alegria do Senhor é nos encher de alegria, nos encher de gozo. Porque no 15, verso 11, ele diz que quer que a nossa alegria seja completa. Não só permanente, mas permanente completamente. Vamos considerar esse completo, a alegria completa. É a alegria que está no espírito, essa alegria vem e contagia a alma, e essa alegria se externa no nosso corpo, ela toma conta, a alegria domina. Então, a alegria é um fruto que tem que ser pleno. Alegria também é a força motriz do ministério. Se um ministério vai pregar o evangelho sem alegria, que representação do reino está se dando através desse ministério? Então não podemos representar mal o Senhor, porque o Senhor, nós pensamos que o Senhor Jesus, quando ministrou o evangelho, ele foi taciturno, ele foi fechadão, né? Ele não sorria, mas esta visão é incorreta. Porque, se você olhar em Hebreus e também no Salmo 45, né? Vai dizer que Deus me ungiu, disse ele, com um óleo de alegria mais do que todos os meus companheiros. O ministério mais alegre por fazer a vontade de Deus foi o ministério do Filho. Então foi-lhe dada uma unção especial do Espírito Santo, uma unção de alegria. Não essa alegria que se pregou em décadas passadas, que a pessoa não parava de dar gargalhada mais. Isso aí é um descontrole. Porque Jesus, por exemplo, não posso crer que ele ficasse dando gargalhadas sem parar, sem controle. E também não creio que, como se mostrou em algumas décadas passadas, que muitas pessoas ficavam em êxtase de alegria e rolavam no chão, rindo, rindo, rindo. Não posso ver o apóstolo Paulo rolando, nem Jesus rolando pelo chão. Não, é uma alegria lá profundamente que dá força, poder para você enfrentar qualquer obstáculo, qualquer inimigo, porque a força motriz do ministério da igreja é a alegria. É o contágio que realmente traz poder. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, precisamos nos unir a Cristo, precisamos realmente amar a Cristo, estar unido a Ele, obedientemente ao Espírito Santo, né, para que Ele se alegre conosco e a força da sua glória seja expressada no nosso espírito, alma e corpo. Um ministério de poder. Qual pessoa neste mundo que está sofrendo e quer vir para a igreja e viver uma vida aborrecida? Não. É trocar 6 por meia dúzia? Não, ele tem que ter uma vida cheia de alegria, com prazer de levantar a voz e pregar o evangelho, com o desejo ardente, o poder, aquela potência de testemunhar sem ter vergonha nenhuma. Está aí, é a força motriz da vida do cristão. E Jesus quer que isto seja completo. Alegria completa. Ou antes do marido reclamar da mulher, dê ações de graças pela vida dela. Isso é um motivo de estar alegre e feliz. A Bíblia diz que quem encontrou uma mulher encontrou a benevolência de Deus. Mas a maior parte dos maridos não dão graça por suas esposas, não dão graça pelos filhos que Deus lhe deu, e pode ir vice-versa. Pode ser que a esposa também não dê valor ao marido que o Senhor lhe deu e não dê graças. Está faltando realmente uma comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos desvendar todos os mistérios. O casamento é um mistério da piedade, onde o marido dá sua vida pela esposa, diz a Bíblia. Então, ele comunga com o mistério da piedade. Ele é chamado para esta comunhão. E a esposa é chamada para um testemunho, né, de representação da igreja, como a igreja foi sujeita a Cristo, né? Então, haverá realmente uma alegria dentro desse lar, os filhos são contagiados, mas não pela alegria do mundo, não porque vamos levar nossos filhos no parque de diversão, claro, não tem problema levá-los no parque de diversão, mas se nós tivermos a nossa satisfação em Cristo Jesus, todas as coisas serão desfrutadas de formas bem diferentes. Não vai ser o centro, nada será o centro neste mundo, mas o centro será Cristo. Então é isto, o direcionamento dos nossos filhos na maior satisfação do coração do homem, que é o Senhor Jesus Cristo mesmo. Que a alegria dele seja completa em nosso coração, tenhamos alegria em servi-lo, tenhamos alegria quando vamos receber. Como diz de Robert Chapman, a maioria, muitos dão testemunho de que quando alguém chegava na porta da sua casa e batia, ele recebia com alegria e dizia: que alegria recebê-los em minha casa. Então, quer dizer, algo que é a alegria do Senhor, é um fruto do Espírito. Então, se a alegria do Senhor for completa em nós, né, certamente temos uma colheita final de fruto muito abundante, realmente para a glória de Deus. E Jesus continua aqui agora no verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse amor é o fruto que o Espírito produz. Então nós tão somente vamos estar ministrando a outros o que recebemos do Espírito, o que o Espírito produziu em nós. Nada nosso mesmo. Mas tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. O Senhor pode dar mandamentos porque ele já deu o Espírito para produzir esse fruto na nossa vida. O fruto só pode ser produzido, o fruto do Espírito, o fruto da imagem de Cristo, só pode ser produzido por aqueles que têm esta natureza. Então, ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus veio a este mundo para mostrar o amor de Deus. Né? Ele veio a este mundo para que nós tivéssemos na nossa boca o sabor do amor dele. E este mandamento aqui é muito diferente do mandamento do Sinai. O mandamento do Sinai, eles não tinham a natureza para praticar. Mas agora, o mandamento de Jesus, ele é um novo mandamento, porque ele nos deu uma nova natureza. Agora nós conseguimos ver, conseguimos viver este mandamento. Toda a lei de Cristo está dentro do nosso coração, pelo Espírito, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Agora também Jesus fala da amizade, né? O amor produz amizade. Ele diz aqui: ninguém tem maior amor do que este, no verso 13 do capítulo 15, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Bom, considerando entre nós e Jesus, amigo, Jesus amigo nosso, nós somos amigo dele. Mas agora, consideremos assim, entre nós e Jesus, quem é mais amigo, verdadeiramente amigo, que dá evidência de ser amigo de verdade? A evidência, né? é esta, de dar a vida pelos seus amigos. Olha, se ele deu a sua vida por nós, diz a Bíblia, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não havemos de pensar realmente que temos capacidade para dar a vida para os nossos irmãos, assim como Jesus deu sua vida por nós. A menos que o Espírito Santo nos encha plenamente e conheçamos o que é verdadeira amizade. Amizade é uma associação de vida. Compromete a dádiva do céu, assim como Jesus deu sua vida por nós. Só assim nós seremos capazes de sermos testemunhas de Jesus. Só assim nós seremos capazes de viver uns com os outros. Nós confundimos muito o que é a amizade. Mas a amizade implica em dádiva de vida, né? Porque nós temos que realmente realizar como ele realizou, viver como ele viveu. Hoje nós vemos muitas divisões entre irmãos. Não somos capazes. Nós não somos capazes, às vezes, de dar nem R$ 2 de esmola. Nós não somos capazes de ver a necessidade de um irmão, por mais pequena que seja. Talvez fiquemos esperando os diáconos fazerem isso. Como dizia um irmão que ele conhecia muito de Cristo, ele falou muitas vezes, né? O marido é tão pão duro que ele dá R$ 10 para a mulher ir na feira e diz que tem que trazer o troco. Com R$ 10 não dá para comprar nada e ainda ela tem que trazer o troco. Então são coisas que nós devemos realmente largar da satisfação no dinheiro, da satisfação nas coisas e pôr nosso coração em satisfazer-se de Deus e satisfazer a Deus com a nossa entrega de amor. Então, essa amizade realmente vai trazer a revelação do maior fruto ali, o amor em entrega verdadeira. Agora Jesus coloca aqui como se um condicional na nossa amizade com ele, verso 14 do capítulo 15 aí, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que foi que Jesus mandou? Vamos voltar um pouquinho na escritura, no capítulo 13. Verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ah, queremos ser amigo de Jesus, devemos o quê? Fazer o que ele manda. Então, o mandamento dele é este, um novo mandamento vos dou. Muitos acham que são amigos de Jesus, mas eles são separados da igreja, isolados, não amam os irmãos. Não, eles são indiferentes aos irmãos. Às vezes eles se mostram tão maduros, crescidos, conhecedores da palavra, a ponto de se apartarem dos irmãos. Eles podem ser amigos da Bíblia, mas não são amigos de Jesus. Porque lhes falta uma coisa, amar os seus irmãos. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Agora, no verso 35, diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que que Jesus falou de ser discípulo? Que deveria produzir muito fruto. Não é mesmo? Vemos no capítulo 15, versículo 8, onde diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. E qual a evidência de ser discípulo? É que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evidência de que é um discípulo. Muito fruto significa amor ao máximo. E nisto é glorificado o Pai, que seus filhos se amem. E se amem com o amor do seu próprio filho. Então, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora, algo muito, muito importante, que nossa vida deve se regozijar com isso. E Jesus fala: já vos não chamarei servos. Alguém quer fazer a obra de Deus como servo? Amém. Mas Jesus chamou-nos para fazer uma obra com ele como amigos. O servo, ele tem um limite. Quando nós começamos como servos, humilhados e tal, filhos mais servos, chegamos a um determinado tempo que o Senhor Jesus vai abrir seus segredos para nós. Então descobrimos que ele se tornou nosso amigo. Ele diz aqui: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Amém? Nós não abrimos mão de ser servos. Mas o Senhor não abre mão de ser nosso amigo. Nós continuamos com temor e reverência a ele como servo. Mas ele não nos chamará de servo. Ele nos chamará de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não há um pacto de vida, não há um pacto de segredo entre um servo e um senhor. Mas há um pacto de segredos entre um amigo e outro amigo. Mas Jesus diz assim: mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Poucos sabem o segredo de ter o conhecimento da revelação, a revelação de Cristo diariamente. Ela vem pelo ouvir. Por exemplo, o Espírito vai falar para nós tudo o que tiver ouvido do Filho. E o Filho promete aqui, que porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E quando viesse o Espírito Santo, Jesus falou da mesma forma, que ele falaria tudo que o Filho tinha no seu coração para nos dizer. A falta da comunhão com o Espírito Santo leva-nos a perder muita coisa, porque não ouvimos o Senhor e os segredos que ele... Se nós somos amigos do mundo, certamente não poderemos ser amigos de Deus. Se somos amigos do dinheiro, não poderemos ser amigos de Deus. Se somos amigos das coisas, não poderemos ser amigos de Deus. Então, nenhuma revelação será dada a nós. Aquela revelação fresca do Senhor Jesus, que fala ao nosso coração, que em qualquer lugar que estivermos e o Senhor tem alguma coisa a dizer para o seu amigo, ele vai falar ao nosso coração. E o Senhor, né, considerando nós como amigos, ele nos chama, nos escolhe. Ele que nos escolheu para ser amigos. Eu acho que não sou digno de ser amigo do Senhor, porém ele me escolheu. Talvez você pense assim, não, eu não. Aliás, você vai chorar e saber que ninguém merecia nada, estávamos todos perdidos. Talvez lá no mundo a gente estava abraçando o mundo como nosso melhor amigo e Jesus, nada a ver, não queríamos saber. Mas ele nos escolheu. Ele deu o seu espírito na regeneração, nos salvou, nos regenerou, nos deu um novo coração, deu um novo espírito. Nisso nós somos semelhantes ao Senhor. Recebemos a natureza divina. E agora, ele nos trata como amigos. Então, vale a pena nós obedecermos, fazer o que ele manda. Quando amamos uns aos outros, não amamos só de boca, né? Amamos de coração. Não importa quanto fraco seja o irmão, mas o que importa é quanto amor se pode derramar por ele. Há um irmão que está tropeçando, não tem forças, mas quanto amor você tem para ministrar sobre a vida desse irmão? Você que está ganhando um pouco melhor, a Bíblia fala, né, que para que haja igualdade, eu não vou ficar comendo na minha casa sem pensar no meu irmão. Somos todos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Então não há como não pensar. Se nós fizermos isso, se nós considerarmos nosso irmão, amarmos como Cristo nos amou, seremos amigos de Deus. Quantas pessoas vão receber o bem de Deus, vão receber a vida eterna por ter dado um copo de água a um pequenino irmão? Ou visitado ele na sua enfermidade? Ou tratado ele, cuidado dele na sua enfermidade? Ou se ele está sofrendo, preso, e você o serve? Muitos serão abençoados por Deus por ter feito isso. E às vezes a pessoa, em primeira mão, não cria em Deus. Ou religiosamente fazia aquilo, como Cornélio, né? Fazia o bem para os judeus. E o Senhor olhou lá da glória e falou, olha, este aí, as suas orações têm subido a mim, as suas esmolas estão diante de mim. Então, vai e fala para Pedro ir lá pregar o evangelho para ele, para que ele seja meu filho, genuinamente, de natureza e tudo. Então, não só foi Cornélio, mas toda a sua família e seus amigos atingidos pelo poder do Espírito Santo. Então, quanto mais amarmos, poderá ser que mais poder do Espírito Santo se derrame sobre a nossa vida. Ministério é um sacrifício de amor. Quanto mais amor, mais eficiente é o ministério. Mas aqueles ministérios, existem os ministérios que são mercenários. Aí já não é um ministério autêntico, porque ele trabalha pelo dinheiro, pelas riquezas, pelas coisas, pelas dádivas. Quem no ministério não quer perder, então no dia de Cristo terá perdido tudo. Então, Jesus fala no verso 16, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto. Aqui já trata-se de uma vida completamente estendida, a vida de outros. Eu me sinto privilegiado desde o dia que o Senhor me chamou. Desde o dia que ele me escolheu, eu poderia estar trabalhando, ganhando muito dinheiro, cuidando da minha vida, mas quando ele me escolheu e me chamou, isso é muito cativante. E é uma honra servir o Senhor. Os crentes vão se aprofundando mais e mais na vida secular, achando assim, bom, eu não fui escolhido nem chamado para pregar o evangelho. Engano seu, você está aqui só para pregar o evangelho, para ser uma testemunha. Não para ser um homem ricaço neste mundo, mas para ser um homem rico na fé. Para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha, se nós queremos exercer o ministério de Cristo, o ministério da igreja que Cristo deu a ela, podemos pedir tudo que for necessário. Precisamos de um salão de reunião bem grande para nós começarmos a reunir. Vamos pedir a Deus, comece a orar. Senhor, nós precisamos de um salão para encher pelo menos para 1.000 pessoas. Precisamos pedir e ele vai conceder, porque ele nos nomeou para isso, para ir dar fruto. Então, precisamos de recurso financeiro? Vamos pedir. Os corações que realmente amam o Senhor vão se abrir para este fim, para que se estenda o amor de Deus, que se alonguem as tendas, que possamos nós ter a visão de Isaías, né? Firma bem as tuas estacas, estende bem as suas lonas, né? Quer dizer, estende a tenda, fique grande, e muitos venham congregar no nome do Senhor. Precisamos ir e dar fruto. E o que nós precisamos? Se precisamos das coisas, o Senhor vai dar. Se precisamos de um salão grande, o Senhor vai dar. Nós temos que ter fé e dar nosso coração nesta obra. Isto aqui trata-se do ministério aos outros. O ministério não só na igreja, mas o ministério ao mundo. E ainda uma vez mais o Senhor Jesus fala, vamos repetir aqui, vamos repetir o versículo, vamos ler em parceria, o versículo, verso 14 e o 17 em conjunto, vamos ler. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Sempre Jesus está dando o pontapé inicial. O teu ministério será frutífero primeiramente junto aos teus irmãos, aos santos, primeiramente aos irmãos mais chegados. Vamos considerar assim, que tenha uma equipe ministerial. Essa equipe ministerial tem que ser um modelo, não um modelo, mas assim um exemplo de amor uns pelos outros, para que toda a igreja também veja que existe um princípio de amor, existe realmente uma comunhão de amor. Para que todos vejam, vamos supor o pai e a mãe, né? Dizia Edwin Collin, o que é que o marido poderá fazer melhor para seus filhos? é amar a mãe deles. É um exemplo de vida, de amor, de consideração. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus manda porque ele tem autoridade, porque ele deu a sua vida por nós, ele deu o seu espírito, ele deu a condição para que nós façamos isto. Ele deu o Espírito Santificador, ele deu o Espírito Frutificador. Então, ele não manda, ele não vai mandar uma árvore que não dá fruto dar fruto. Não vai requerer fruto de uma árvore que não foi feita para a produção de fruto. Ele vai requerer onde ele plantou geneticamente a sua natureza, a sua capacidade de dar fruto. Ele falou para a figueira, foi procurar fruto nela e não tinha. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Porque não estava condizendo com a sua natureza. Mas nós temos recebido a natureza de Deus para dar fruto. E isto realmente para a glória de Deus. Amém, Senhor Jesus. Damos-te graça, Senhor, pela grandeza, Senhor, do teu amor para conosco. Agradecemos pela tua amizade. Agradecemos pelo teu mandamento. Certamente o Senhor verdadeiramente será glorificado. Ó Senhor, é o Senhor que se engrandece quando o fruto aparece em nossa vida. É o Senhor que é glorificado e não nós, porque não produzimos nada de nós mesmos, mas tu produz em nós o fruto que glorifique o Pai. Em nome de Jesus, te damos graças, Pai, te damos graças, Espírito Santo, te damos graças, Senhor Jesus, em tudo. Amém.